e a gente foi para São Paulo por telefone para falar com ela hoje ao vivo sobre esse assunto. Doutora Graciela, seja muito bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, eu que agradeço aqui o convite para estar participando hoje do programa. Estão em São Paulo, aqui está até meio clima de Caxias, está bem frio hoje.
Já para se acostumar, né, doutora Graciela?
Vamos lá, estou aqui à disposição.
Muito obrigada por nos atender. Doutora Graciela, eu sei que tem um trabalho já reconhecido como cofundadora, inclusive responsável técnica e diretora executiva da Tismo, né, que é uma startup de biotecnologia voltada exclusivamente para o transtorno do espectro autista e de outros transtornos neurológicos de origem genética que se apresentam com o comportamento do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Primeiro, eu queria que, se possível, pudesse nos explicar exatamente o que faz a Tismo, né, para que exista, em que cenário hoje um trabalho como vem desenvolvendo abrange essa questão do transtorno do espectro autista?
A Tismo, como você já mesmo disse, ela é uma startup de biotecnologia que está voltada para a medicina personalizada. Para nós entendemos como medicina personalizada dois grandes processos, dois grandes pilares dentro da medicina, né? A genética, né? A genômica e a modelagem de doenças. Então, hoje, quando a gente abriu a Tismo, né? Ela é uma startup bem recente, né? Nós fundamos a Tismo em 2015 e começamos a trabalhar em 2016. Nós, hoje, utilizamos como base a genética. A genética para o autismo é algo bastante importante. Em relação às causas do autismo, a gente tem duas grandes causas envolvidas no autismo: a genética e os fatores ambientais. E no último estudo, que foi publicado no dia 17 de julho deste ano, mostrou que 97% dos casos de autismo eles são de causa genética e 81% são herdados, são de variantes genéticas que são herdadas. O que significa isso? São alterações genéticas que vieram do pai ou da mãe. Então, na Tismo, o que nós fazemos? Nós fazemos exames genéticos, que são exames, né, de diversos níveis, que eles podem detectar tanto alterações nos níveis de cromossomo, como alterações nas sequências do DNA. E esses exames, eles são importantes porque eles podem auxiliar muitas vezes no diagnóstico. Então, às vezes, ele pode te dar um direcionamento, ele pode servir como ferramenta para o diagnóstico, embora o diagnóstico do autismo a gente sabe que é clínico, é dado por um médico, como também ele pode auxiliar num prognóstico. Então, dependendo do tipo de alterações genéticas, a gente pode entender um pouco mais o que está acontecendo naquele indivíduo, né? Então, você pode auxiliar aí com encaminhamentos de prognóstico, entender um pouco mais o que ele é e o que ele tem. Ele pode trazer aí o que a gente chama de entender um pouco mais sobre risco de recorrência, né? De ter outros casos de autismo na família, e para isso a gente fala que é preciso fazer um aconselhamento genético. Ele pode auxiliar como ferramenta nesse aconselhamento genético, como fazer o agrupamento de indivíduos, né, que a gente chama de estratificação de pacientes, que é selecionar as alterações genéticas e fazer com que esses indivíduos fiquem em grupos. Então, é como a gente diz que, na verdade, a gente ainda vai chegar no nível da gente ter autismos, né? Então, as pessoas classificadas dentro dessas alterações. Isso será interessante porque a gente vai cada dia mais ter perspectivas terapêuticas individualizadas, e dentro dessas perspectivas terapêuticas individualizadas, às vezes pelas variantes genéticas, nós conseguimos também entender um pouco mais sobre essas individualizações. E, além disso, um teste genético, a gente pode fazer o que a gente chama de farmacogenômica, entender o metabolismo de alguns medicamentos e, com isso, tentar definir melhor, ajustar, porque a gente vai entender um pouco o metabolismo, então saber se o medicamento ele tem um processamento mais rápido, mais lento. Isso também pode ajudar alguns médicos a definir questões farmacológicas. E um exame genético também, ele pode não trazer nenhuma resposta, porque, às vezes, como a genética é algo bastante novo e algo que a gente tem aí, que vem crescendo com os últimos anos, pode ser que aquele indivíduo não tenha ainda um conhecimento acerca das alterações genéticas que ele tem. Então, assim, a genética, ela te abre várias possibilidades, é algo bastante recente. Hoje, de acordo com a Simon Foundation, nós temos 1.089 genes relacionados ao autismo. Então, o autismo faz essas análises, ela traz uma abordagem diferenciada em relação a laudos e exames genéticos. Entendi. E no futuro, o que nós gostaríamos era de associar as alterações genéticas com o descobrimento e a criação de uma plataforma para testes de medicamentos.
Entendo. Doutora Graciela, tentando entender melhor também cenários na comparação, né, Brasil com outros países, o que, por exemplo, né, a bióloga, né, Graciela, doutora em biologia molecular, que se forma no Brasil, mas que consegue fazer um estágio em Nova York, nessa área, né, de pesquisas moleculares e biomoleculares, o que, que tem de diferença, hein, doutora, por exemplo, do Brasil, em termos de possibilidades de conhecimento, de tratamento, de encaminhamento, com o restante do mundo, em especial um centro de referência mundial, que é o caso de Nova York?
Olha, nas questões de pesquisa, hoje, em relação ao autismo, principalmente na parte genética, a gente está um pouco atrás, porque ainda a genética não é vista no Brasil como sendo uma ferramenta de diagnóstico, como sendo um potencial para auxiliar nas perspectivas terapêuticas, né? Enquanto grandes centros como Nova York, o Canadá, eles já têm visto a genética e todo esse conhecimento genético como sendo uma base bastante importante para que a gente possa interferir em questões comportamentais, em questões terapêuticas, porque a gente sabe que a gente trata, na verdade, não existe um medicamento para autismo, que existem são medicamentos, na verdade, que auxiliam a melhora de comorbidades que na maioria das vezes estão associadas ao autismo. A gente ainda está um pouco atrás disso, mas percebo que estamos correndo aí para proporcionar cada dia mais uma qualidade melhor, tanto nas abordagens terapêuticas, né, e comportamentais para os nossos pacientes, mas ainda a gente precisa ter a inserção de políticas públicas que levem a mostrar que o autismo ele é algo que precisa ser inserido como política pública, porque o número de indivíduos que a gente tem com autismo hoje, que a gente nem sabe precisar no Brasil, mas de acordo com o último estudo do Centro de Diagnóstico e Prevenção de Controle dos Estados Unidos, hoje a gente tem uma incidência de 1 para 59 crianças de até 8 anos de idade com autismo nos Estados Unidos. No Brasil, se a gente pegar a prevalência que é considerada pela Organização Mundial de Saúde, nós temos aí em torno de 2 milhões de famílias afetadas pelo autismo no Brasil. Então, assim, um número alto e que ainda não está sendo visto, e a gente precisa colocar isso como ter auxílios e ainda conseguir aí fazer cada dia mais o diagnóstico precoce e ter aí as abordagens e as intervenções ainda mais precoces. No cenário de pesquisa geral, a gente tem pesquisadores e nós temos um grande potencial de pesquisa no Brasil. Nós temos, assim, muitos pesquisadores excelentes no Brasil. O que a gente tem mesmo, às vezes, é falta de incentivo, né, e de fundos, verbas, para que a gente possa fazer com que haja esse crescimento dentro do nosso país. Até mesmo a administração de recursos, a gente pensar aí de uma forma mais direcionada, né? O Brasil ele é um grande potencial, ele tem pesquisadores excelentes, haja visto que a gente pode até ver que nós vamos aí, a gente conhece muitos brasileiros que estão fora e fazendo ciência de altíssima qualidade. Então a gente tem assim muitas pessoas maravilhosas e nós brasileiros temos capacidade de fazer coisas incríveis.
Claro. Para fechar a entrevista, a doutora Graciela, aproveitando seu expertise, mencionaste algumas vezes durante essa entrevista a questão de um sonho, né? Quase que uma vontade, um desejo de trabalhar com essas questões que a farmacologia esteja melhorada, no sentido também enfim, favorecer as pessoas nesse espectro. Queria lhe perguntar se é um sonho muito distante ou se é algo já um pouco mais plausível, mais perto da realidade, que se consiga, por exemplo, a partir dessas pesquisas, medicamentos que possam também ajudar de forma prática e imediata as pessoas. A gente sabe que tem algumas situações de autismo que são mais severos, geram violência, né? Situações como essa, mas o remédio ele acaba muitas vezes deixando a pessoa um pouco mais apática, ou seja, não controla só a questão dos estados de violência, mas deixa a pessoa apática. Isso é um sonho de conseguir medicamentos que sejam bem mais pontuais, que sejam bem mais eficientes de qualificar a vida dessas pessoas?
Sim, com certeza, e acredito que a gente está chegando cada dia mais perto com essas abordagens farmacogenômicas, com a experiência que a gente está tendo, né, com os pacientes, porque o medicamento ele tem as questões envolvidas com genômica, mas também tem muito o olhar clínico do médico, né? Então, acredito que associar a experiência do médico, um olhar clínico, um olhar especial, né? Assim, é muito importante que a gente... Eu sempre falo que assim, a genética ela só vai ser valorosa o dia que a gente tiver uma parceria muito importante com os médicos. Porque o olhar clínico ele é muito importante para que a genética esteja ali caminhando de mãos dadas com esse olhar clínico. Então, eu acredito que assim, os ensaios farmacogenômicos, todo esse conhecimento da causa genética, associado com todo esse conhecimento que a gente está tendo de mecanismos biológicos, que a gente acaba aprendendo, conhecendo os genes, a gente vai chegar a ter melhora de qualidade de vida para esses indivíduos cada dia mais, porque a gente associa esses entendimentos. Então, assim, a farmacogenômica já vem trazendo essa abordagem de entender qual medicamento que tem uma melhor resposta e como que eu devo usar esse medicamento. Então, se eu tenho um medicamento que tem um metabolismo muito rápido, então, de que forma que eu posso processar para que esse medicamento fique de forma mais, age de forma diferente nesse organismo. Então, a farmacogenômica já vem trazendo essa abordagem. Você conhecer a genética, às vezes você consegue entender todo o mecanismo que acontece dentro daquela célula e consegue interferir de alguma forma. Então, associar tudo isso a um olhar clínico, a um olhar de um médico, vai ser magnífico. E é isso que a gente espera, é para isso que a gente montou a TISMO, é com esse entusiasmo que a gente tem a TISMO e que a gente quer. É associar esse olhar clínico com a nossa expertise de genética.
Muito interessante. Doutora Graciela, muito obrigada pela entrevista, viu, pela sua presença nesse seminário. Já com expectativa, não será a primeira vez, obviamente, que vens a Caxias do Sul, né?
Não.
Ok. Que seja muito bem-vinda, então, no dia 17, a gente espera com ansiedade pela sua palestra.
Eu que agradeço, um grande abraço e conto com a presença de todos aí.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.